Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado ao carinho da sua audiência aqui na sua emissora de rádio, aqui na rádio da sua cidade, da sua região. Diga de onde você está acompanhando o nosso programa e através de qual emissora. Acho que o Márcio Lima, que enviou o vídeo para a gente andando pela BR-230, deveria estar ouvindo pela rádio, rádio FM Rio Neves, de São Raimundo das Mangabeiras. Mas naquela região também tem ali a região de São Félix de Balsas, que é a cobertura da rádio Vale FM, lá de São Félix de Balsas. Tem também ali em São Domingos do Azeitão, tem lá em Loreto, quem mais? Tem Rádio Cidade em Tarso Fragoso. Um abraço a todo o pessoal aí da região também de Tarso Fragoso, que já fica ali próximo da Chapada das Mesas, aquela região bonita do estado do Maranhão. Tem ali já pro lado de Riachão também, que é na nosso amigo Coelho Dias. Grande Coelho Dias, grande Manga Rosa, aí em Riachão.
Inclusive, Humberto, eu estou vendo aqui no pesquisando, tem a autorização de uma emissora de rádio lá para Sambaíba. Não sei se,
tem, né?
Se existe, mas aqui, segundo aqui a portaria do Ministério das Comunicações.
Olha aí, Canidé. Pois Canidé, é. Aí a autorização agora para.
Temos aqui, ó. Maranhão recebe autorização para implantar 44 novas rádios comunitárias. Aí aparece Presidente Dutra, Sambaíba, Santa Filomena, que não tem, Santo Antônio dos Lopes, São Félix de Balsa. São Félix de Balsa já tem uma,
tem a Rádio Vale. Isso, tem uma, tem a Rádio Vale.
São 44 e Santa, eu tenho certeza que Santa Filomena não tem rádio. Agora Sambaíba eu tô vendo aqui, não encontrei, mas tem uma autorização para lá.
Certo, certo. Tá aí, boa notícia. Vamos pedir para publicar também no portal da Central de Notícias do Brasil.com para você acompanhar as informações aí pro link e concorrer nas cidades onde ainda não tem. Participação do ouvinte, Jalber Pereira. O Jax, alô Jax. O Jax diz assim: bom dia, o Central Manhã virou uma estatal do governador Carlos Brandão. É um programa exclusivo para falar dele, até nas propagandas que fala do governo. Tá ficando insuportável assistir esse programa que só fala no Brandão até no intervalo.
Olha, o Jax não gostou.
É a pessoa mais importante do estado do Maranhão, que é o governador, né? Se a gente não puder falar do governador, não, e particularmente eu reconheço, nós vamos reconhecer aqui, Jalber Pereira, que nós esperamos muito tempo, nós somos do médio sertão maranhense, não é? O pessoal lá que diz assim, rapaz, o bom sertanejo não dá murro em ponta de faca. Tu conhece essa expressão?
Sim, sim.
Bom sertanejo não dá burro em ponta de faca. Então, a gente esperou muito tempo para ter um sertanejo lá do nosso médio sertão maranhense sendo governador. E principalmente de alguém que a gente tem um respeito, tem uma admiração.
E tem laços, né, Humberto?
Laços de amizade, né, de amizade. Aquelas pessoas que você diz assim, nesse eu posso confiar. Né? E isso é difícil da gente conseguir. Isso é importante para todos nós, vale para todos nós, como pai de família, como cidadão comum, como trabalhador normal. É muito bom quando você percebe que assim, você tem alguém que você possa realmente confiar. É importante que todas as pessoas tenham essa...
E a gente se sente, Humberto, lisonjeado quando você é de uma determinada região, de um determinado município, e você vê alguém que se destaca. Olha, eu não quero saber o tanto de palavras carinhosas que a gente recebe aí na rua. Eu tô te vendo, tu é lá da minha região, tô
pois
te vendo.
É, pois é, gostoso ouvir isso. Ó,
se eu fosse diretor de uma televisão, a época que o Sarney foi presidente, eu faria a mesma coisa, porque o Sarney é baixadeiro, é da minha região. Quem é que não se sente feliz de ver um conterrâneo ou de ver uma pessoa da sua região em alto escalão? Acho que todo mundo, a não ser que tenha alguns problemas pessoais.
Claro, se for um bandido também, eu já tinha falado dele uma vez.
Se for uma pessoa importante, isso aí está no sangue da gente, isso aí faz parte do nosso dia a dia. Mas não estou defendendo o governador, eu não sou advogado governador, não.
Mas nesse caso, já, por isso que eu peço, eu digo assim, eu admito. Porque pela qualificação, assim, pelo que a gente conhece da família como um todo, né? Da família como um todo, ali as relações também de amizade, de respeito que se tem lá na região, a gente passa de certa forma, eu acho que a gente até extrapola isso dentro do jornalismo, passa de certa forma assim, esse eu posso assinar embaixo, né? E aí nós estamos vendo o que está acontecendo no estado do Maranhão. Quanto tempo nós não víamos, por exemplo, um aumento de 20% para uma categoria de servidores públicos no estado do Maranhão? Por que que isso está acontecendo? Por que que o Maranhão, a renda do maranhense aumentou 20% nos últimos 2 anos? São as perguntas que você começa a entender. Diz, rapaz, esse cidadão está certo em falar e dar os anúncios aqui. E a outra coisa é que nós temos as fontes dentro do governo para poder informar aquilo que está acontecendo dentro do governo.
E aqui a gente, né, tem informações, Humberto, daquilo que está acontecendo, as melhorias estão chegando. O nosso teleouvinte, o Jacques, ele pode também, se tem alguma coisa que o incomoda, se tem alguma coisa, alguma demanda lá da região dele, ele pode mandar para cá que a gente vai botar no ar também. Agora,
inclusive criticar o programa.
Agora tem que ser críticas plausíveis. Não é para mandar para cá, para chamar um de bandido, de ladrão, a não ser que ele prove. Se for críticas plausíveis, se for estiver precisando da pavimentação da rua, se for responsabilidade do governo ou da prefeitura, a gente vai explicar para ele. Se estiver faltando medicamento lá no hospital, onde ele consulta, tudo bem. Agora, se for para mandar a mensagem para cá, para chamar alguém de bandido, de ladrão, sem ter provas, aí é melhor você não mandar, porque a gente não vai colocar no ar.
E uma das estratégias do governador Carlos Brandão, a determinação deles, olha, não vamos entrar em ideologias políticas, não vamos coisas que não vai mudar a vida de ninguém. Bora divulgar aquilo que é ação, que está sendo decidido, que as ações, as decisões importantes do governo, o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente precisa fazer, em vez da gente ficar com essas pautas simplesmente de briguinhas políticas, de picuinhas políticas. Eu não me meto muito nisso, não. Aí tem até essa notinha aqui do Solidariedade, que é o Diretório Nacional do Solidariedade, apresentou manifestação lá no Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação. Olha, Jovem Verão, é isso aí. Pedindo a revogação das decisões cautelares que suspenderam o processo de indicação de membros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Nós tivemos o deputado estadual, Otelino Neto, claro, fazendo seu papel aí da oposição, denunciando no Supremo Tribunal Federal. Olha, está tendo inconstitucionalidade, a eleição da Assembleia Legislativa não seguiu os critérios, a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão não estão dentro da lei e tal. Aí agora o próprio a diretoria nacional do partido do deputado Otelino Neto entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal e diz, olha, revoga tudo isso aí que disseram lá do Tribunal de Contas da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas da União, porque o partido argumenta que foram superadas as inconstitucionalidades. Quer dizer, não tem mais nada inconstitucional apontado nas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal.
Só faltou o Otelino e o pessoal lá do Solidariedade fazer igual o certo político. Gravar um vídeo, pedir desculpa e dizer que foi do momento de desatenção. Só faltou isso.
Aí acrescenta dizendo que as decisões que foram questionadas lá no Supremo Tribunal Federal, aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão, atende a todos os critérios de transparência exigido pela Constituição.
E pra se explicar mais nada. E uma falta de responsabilidade, Humberto, uma falta de responsabilidade sem tamanho. Sabe por quê? Você imagina quanto tempo o Supremo Tribunal Federal levou para julgar essa ação que não chegava a lugar nenhum. Você imagina quantos processos estariam na fila para serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal? Então, quando você coloca uma ação dessa, sem ter fundamento, sem ter nada, com o objetivo de embaraçar e gastar tempo, você está tirando a oportunidade que outros processos possam ser julgados. Então, bola murcha por Solidariedade, principalmente para o deputado Otelino, que deveria estar procurando fazer outra coisa, entendeu? Está gastando tempo com nada. Será que o deputado ele foi eleito para isso mesmo, Beto? Cadê o papel dele para fiscalizar as ações do governo? Cadê o papel dele para levar os requerimentos? Inclusive, se a assessoria do Otelino estiver nos acompanhando, que nos mande para cá, porque eu não conheço nenhum projeto de lei aprovado recentemente que seja de autoria do deputado Otelino. Que nos mande. Se tiver, assim como eu pedi da Mical Damasceno, eu estou pedindo do Otelino. Se tiver, que nos mande, quem terá o maior prazer de colocar no ar, porque simplesmente eu não conheço.
Pois é, eu só não vou falar no nome do governador Carlos Brandão, dessa vez, atendendo ao pedido do Jackson aqui, porque ele disse que está ficando chato demais, eu vou só dar essa notícia. Publicada na quarta-feira pelo IBGE, a pesquisa industrial anual, que é a empresa e produtos, mostrou que em 2023, no Maranhão, o número de plantas industriais em funcionamento atingiu o ponto mais alto da série histórica iniciada no ano de 2007. Já vão quantos anos, Jovem Pereira?
Faz 18.
Quase 18 anos. 18 anos. Em 2022, eram 1.231 unidades industriais em funcionamento no estado do Maranhão, passando para 1.400 unidades no ano de 2023. O número representa um crescimento de 13,7%. Com isso, o Maranhão ocupou o sexto lugar entre as 27 unidades da federação que apresentam maior crescimento no setor da indústria. Na região do Nordeste, apenas Alagoas, 15,8%, teve crescimento superior ao estado do Maranhão. A busca incessante que eu venho falando aqui por investimentos aqui no estado do Maranhão para poder melhorar a vida de todo mundo.
Estamos apresentando Central Manhã.
A renda média familiar no Brasil cresceu quase 17%. Alguns estados cresceram mais, outros menos. No Maranhão, esse crescimento alcançou recorde histórico, mais de 20%, bem acima da média nacional. Esses números são resultados do investimento do governo do estado, como as mais de 1.500 obras empregando e transformando vidas. Ações sociais concretas que geram renda para famílias antes esquecidas. Segurança alimentar e resgate das pessoas que viviam na pobreza e na pobreza extrema. Atração de investimentos com incentivos, segurança política e jurídica. Somos o sexto estado no ranking nacional em oportunidade para novos negócios, gerando mais postos de trabalho e renda para os maranhenses, mais segurança, mais saúde, mais educação e qualificação e constante diálogo e parceria com os municípios. Viva este novo Maranhão, estado de harmonia, trabalho e de um governo de mãos dadas com o povo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.